A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que procedimentos de segurança em todas as 5.300 escolas serão revisados, que está inclusive em estudo um projeto para reforço de segurança nas escolas mais vulneráveis. As aulas em todas as escolas públicas, estaduais e municipais de Suzano estão suspensas até hoje, não é? Inclusive nesta sexta-feira os professores da rede vão discutir propostas pedagógicas para acolhimento na próxima semana de alunos e comunidade escolar. Então a secretaria, em conjunto com especialistas do Instituto de Psicologia aqui da USP, da área de educação, da Unicamp, da Prefeitura Municipal de Suzano, tem dado suporte pedagógico e psicológico para a reestruturação das atividades, retomar o trabalho, né? Não é um processo fácil depois de um trauma como o ocorrido nesta escola em Suzano. Eu vou conversar agora com o professor Marcos Neira, ele é diretor da Faculdade de Educação aqui da USP. Muito obrigada, professor, por atender a nossa solicitação. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia também aos seus ouvintes.
Muito obrigada. E o secretário de Segurança, professor, disse que a pretensão não é só colocar equipamento e policiais em todas as escolas, ou especificamente nas mais vulneráveis, né? Nas que são atacadas de forma mais cotidiana, mesmo que não tenha sido nas proporções em que foi, por exemplo, né, o ataque em Suzano. Mas ele diz que é um trabalho também que vai passar dentro das escolas, em novas discussões pedagógicas, educacionais, de professores, e também dentro das famílias. Ele diz que esse tema tem que ser assumido por todas as áreas, né, por todo mundo, para tentar superar um trauma como esse. Por onde começa, professor, depois de uma tragédia como essa? Como é que se retoma a vida escolar?
Então, Roxane, eu vejo com muitos bons olhos a ideia de envolvimento de todas as partes, né? Então, a pior coisa que pode acontecer num momento como esse é o fechamento da escola numa fortaleza, é o trancamento de portas, né? O surgimento das grades e a fabricação de um castelo, né? Ou seja, o sentido deveria ser exatamente o oposto, né? O diálogo é a abertura, é a conversa franca com a comunidade, principalmente, né, receber as famílias nas escolas, né, recebê-las de braços abertos e conversar, né, de forma clara com todos eles acerca da importância, né, de uma união maior, né, de uma proximidade maior, porque o que nós temos visto é que, às vezes, as escolas elas se fecham, né, até por restrições que surgem do lado de fora. Às vezes as escolas têm dificuldade de atrair a comunidade para dentro dos seus muros para fazer uma boa conversa. Mas, felizmente, né, nós temos vários casos em que isso acontece de forma muito tranquila. Então, acho que esse é o caminho nesse momento.
Uhum, tem dúvida. Eu estou aqui com o site aberto da Faculdade de Educação. Vocês publicaram uma nota de solidariedade à comunidade da Escola Estadual Professor Raul Brasil. Então, eu leio aqui, manifestaram a solidariedade à comunidade de lá, nesse momento de extrema dor, pela perda de vidas, né? Enquanto instituições de ensino, repudiamos toda e qualquer manifestação de violência que se sobreponha aos princípios fundamentais de uma cultura de paz, pautada pelo diálogo, respeito e solidariedade. Aí vocês enfatizam a frase, né, da professora Marilena Ferreiro mesmo, uma das vítimas desse massacre: somos a favor do porte de livros. A melhor arma para salvar o cidadão é a educação. Agora, por que que mesmo, professor, agora meu questionamento, mesmo com todas as tentativas das escolas, dos professores de integrar alunos, ainda há, infelizmente, jovens que se sentem apartados, que se sentem isolados, que não conseguem se inteirar, que passam por dificuldades, como tudo indica, né? De relacionamento, talvez, ele se afastou repentinamente da escola. Por que que mesmo com todos esses esforços, né, há casos como esse, que levam a essa situação? Então, O que a escola tem que fazer para evitar esse tipo de isolamento e esse risco?
Então, acho que você coloca muito bem, né? Este é um caso que extrapola em muito, né, a força da escola ou qualquer ação que a escola pudesse ter previsto, né? Acho que não se trata disso. Eu acho que o papel da escola está justamente em acompanhar os estudantes, né? Ou seja, os estudantes que se afastam, nós precisamos contactá-los, nós precisamos atraí-los, nós precisamos conversar com eles. E isso, né, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma equipe um pouquinho maior, né? Precisa ter professores e professoras com melhores condições para esse tipo de acompanhamento, né? Porque se o professor tem que saltar de escola em escola, né? Tem que pular de escola em escola para cumprir sua carga horária. Se o professor não tem, dentro da sua jornada de trabalho, essa condição para atender os alunos, para conversar com eles, para que os próprios professores possam trocar impressões sobre os alunos, sobre o desempenho dos alunos na sala de aula, sobre os comportamentos dos alunos. Se nós não reservarmos esse momento na rotina da escola, na rotina semanal da escola, fica muito difícil. Imagine você que às vezes um professor, uma professora percebem esse tipo de comportamento nos estudantes, mas se ele não tiver condições de estar ao lado, estar junto com seus colegas de trabalho, né, observando, conversando, contactando através da coordenação pedagógica, ou mesmo do mediador, né, que em algumas escolas nós temos essa função, fica muito difícil, né? Ou seja, essa questão que agora se nos apresenta, né, com excesso de aulas, com a necessidade de cumprir a jornada em várias unidades, o professor correndo para lá e para cá, sem tempo para conversar com os alunos, para conversar com as famílias, tudo fica bem difícil.
É um desafio muito grande. Um outro tema que eu gostaria que o senhor falasse a respeito é sobre essa cultura da violência, que pode ou não vir, e que atrai o jovem, pode ou não vir como desdobramento de bullying. Né? Chegou a se aventar a possibilidade desse jovem, a mãe dele, diz que ele sofria bullying. Esse é um tema recorrente, a gente sabe que as escolas têm se esforçado, e aí é isso que eu quero saber, que contribuição aqui a universidade, porque a universidade faz muitos trabalhos também com as escolas, na capacitação de professores, esse tema bullying, como é que ele aparece, essa cultura da violência, do ódio, da falta de, né, do desrespeito pela diferença, como é que isso vem sendo tratado, o que, que a universidade tem estudado e como pode contribuir para esse tema nas escolas?
Então, muito oportuna essa questão, né? Ou seja, nós estamos diante de fatos, diante de situações que nos obrigam a pensar que a escola não é única, exclusivamente espaço de transmissão de conhecimentos, né? Para serem utilizados no mercado de trabalho, como às vezes aparece em alguns discursos, né? A escola precisa ser aquele lugar da valorização do direito às diferenças. Só que isso nem sempre a gente aprende em casa. A gente vai aprender isso justamente no convívio com as diferenças que ocorrem, num primeiro momento, para a maioria absoluta das crianças, na escola. Nós precisamos que as aulas sejam também espaços de conversa sobre isso. As pesquisas realizadas nesse campo, sobre bullying, sobre a violência, elas mostram que as alternativas são a tematização dessas questões, né? Ou seja, transformar essa questão um objeto de conversa, de trabalho pedagógico. Mas isso não pode ser feito através do senso comum, né? Ou seja, um professor que não teve tempo de estudar essas questões, de fazer leitura sobre isso, de repente abordar isso a partir do seu próprio referencial, que normalmente está pautado numa certa moralidade, né? Daí a importância de ações de formação contínua. E aí acho que a USP como um todo, e especificamente a Faculdade de Educação e a Escola de Aplicação, têm feito trabalhos muito interessantes nesse sentido, recebendo os professores da rede, das redes públicas, né, estadual e das várias municipais, recebendo os professores, trabalhando com eles, abordando não mais o modo de ensinar, né, ou exclusivamente o modo de ensinar, o modo de tratar um determinado conhecimento escolar, mas também abordando essas questões, né? A questão da ética, a questão da violência, a questão do bullying, a questão das drogas. A maioria dos cursos de licenciatura, e aí quando estou falando a maioria, são todos, né, os que extrapolam, claro, o limite da universidade, nem sempre abordam essas questões. Às vezes a formação está muito, muito pautada na técnica e menos em questões que afligem principalmente a juventude contemporânea, né? Então nós precisamos transformar esses assuntos em temas de trabalho, com projetos, com intervenções sociais, com convites a pessoas para que nas escolas partilhem suas experiências, né? Ou seja, um trabalho pedagógico, né?
Justamente, não é cada um fazer o que acha, tem que ter uma linha e há muitos estudos, como o senhor enfatizou, aqui na universidade que tem, que traçam direções para tratar desse tema. E a questão ética me parece fundamental, porque, segundo a investigação da polícia, esses jovens queriam reconhecimento. Então, eles não se sentem reconhecidos no ambiente em que vivem, especialmente a maior parte do tempo dentro da escola. Ele não se sentem reconhecidos, então fica mais atrativo pertencer a um grupo em que você, em que é exaltada a ações corajosas como, não é, portar arma, postar fotos, como aquele rapaz fez, né, com um ar ameaçador, a idolatria à morte, a matar os outros, nesses sites que agora a polícia promete monitorar com mais atenção, nessa tal chamada Deep Web, ou, né, em que há uma inversão de valores éticos total, né? Quer dizer, você precisa matar para ser e se suicidar, porque esses sites estimulam isso. Seja valente, seja corajoso para ser respeitado por seu grupo, por sua comunidade, né? Eles queriam ser tão ou mais violentos como no caso do massacre de Columbine. Quer dizer, é assustadora essa ideia, né, professor? Pois de é. Inversão total da vida em sociedade, do que é viver em sociedade. Como é que a escola, né, pode resgatar isso, né?
Olha, Roxane, você veja como é importante essa questão do trabalho com as identidades culturais da juventude, né? Então, você tem escolas, né? Acho que a nossa escola de aplicação, né, novamente, ela tem um destaque nesse aspecto, que tem trabalhos interessantes em torno da temática da negritude, da temática do gênero, das práticas artísticas, das práticas corporais. Como os jovens se identificam na produção de um jornal, na produção de um fanzine, na produção de um vídeo? Como é que eles vão externando os seus pontos de vista, intermediando esses pontos de vista com os professores, com as famílias, e esses jovens vão criando laços entre si, laços com a comunidade, laços com a escola, que muitas vezes a escola aparece, é muito importante que isso seja lembrado, né? Muitas vezes a escola aparece naquela comunidade, mesmo naquelas famílias, como um porto seguro, como um lugar que tem lastro, como um lugar que tem uma identidade, como um lugar
justamente
forte. Né? Muitas vezes, Roxane, é no professor, é na professora que a criança encontra confiança necessária, né, segurança necessária para partilhar seus dramas, seus desafios, as coisas que ela não compreende, as coisas pelas quais ela está passando. Então, mais uma vez, eu reforço a importância que os professores tenham tempo para isso, né, que os professores tenham, claro, né, condições de trabalho para que isso seja feito. Então, novamente, né, não se trata de transformar a escola numa fortaleza, mas se trata assim de fortalecer a escola para que isso possa ser feito, né? Para que os professores se sintam também seguros nesse trabalho. Então, o caso, por exemplo, quando a gente identifica jovens que podem estar se aproximando de determinadas, né, práticas desaconselháveis, coisas que não são bem vistas, etc. O professor precisa ter calma e tranquilidade, precisa ter uma sala adequada, chamar esse garoto, chamar essa garota, conversar com eles, ouvi-los. Nós vemos, às vezes, os jovens marcados, né, as crianças marcadas, porque são violentadas do ponto de vista físico, moral, etc. É nesse aspecto que a escola precisa estar sensível, receber, conversar, fazer os encaminhamentos adequados, porque é evidente que a escola não dá conta de tudo, né? Para isso tem um conselho tutelar, para isso tem outras instituições da sociedade, né?
Muito bem. Especificamente em relação à escola de Suzano, a USP, aqui, a Faculdade de Educação, tem alguma ligação? Está dando algum tipo de apoio, serviço, alguma prestação? Claro, vocês publicaram a nota, né, professor, que eu já li aqui o trecho.
A nossa escola de aplicação tem uma ligação muito especial com a escola de Suzano, com a escola estadual Professor Raul Brasil, por conta de um projeto de línguas que tem na escola, né, que acontece na escola Raul Brasil e que também acontece na nossa escola de aplicação. Inclusive, no ano passado, os garotos da Raul Brasil estiveram num evento, né, dos quais os garotos da nossa, garotos e garotas da nossa escola também participaram. Além disso, né, a faculdade, a gente conversou com a direção do Instituto de Psicologia também, né, a Faculdade de Educação se colocou à disposição para qualquer trabalho, para qualquer ajuda. Agora, nessa etapa de retorno das atividades na segunda-feira que vem, para conversar com os professores, para conversar com a comunidade, nós estamos à disposição e colocamos todas as nossas forças, né, para que a vida retome, né, e para que a gente olhe com bons olhos para o futuro. Né.
Professor Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte hoje aqui sobre o assunto.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você, Roxane, e para os seus ouvintes também.
Muito obrigada.